Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
O mundo das celebridades em três temperaturas, quente, morno e frio. E para essa tabela temos hoje connosco o Diogo Lopes, jornalista de lifestyle do Observador. Muito bom dia, Diogo.
Ora viva, bom dia Nelson, bom dia a todos.
Olha, começamos pelo quente, não é? Que é a temperatura mais ou menos das cozinhas de Gordon Ramsay. Porquê Gordon Ramsay no quente?
Então, porque Gordon Ramsay decidiu trocar a jaleca de cozinheiro por um fato completo para se tornar apresentador de um concurso televisivo que o próprio criou. Gordon Ramsay's Bank Balance estreou esta quarta-feira na BBC One e tem o tempestuoso chefe britânico como produtor executivo e apresentador. Aliás, até foi a sua própria produtora, a Studio Ramsay, que criou todo este projeto que está no forno desde 2019. Escusado será relembrar que, além da carreira cheia de estrelas Michelin, Ramsay é um recordista de audiências tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos. A sua carreira televisiva descolou, digamos assim, com o programa Kitchen Nightmares, que foi transmitido pela primeira vez em 2004, e daí seguiu-se o novo sucesso do Hell's Kitchen, e desde então passou a ser figura central em programas como a versão norte-americana do MasterChef, tanto dos adultos como dos miúdos.
Então, conta-nos como é que vai ser o novo concurso, já há pormenores?
Então, o programa coloca os concorrentes a tentar ganhar dinheiro ao conseguirem equilibrar umas barras de três cores e de pesos variados que têm de ficar em cima de uma pirâmide sem que ela tombe. Como não podia deixar de ser, que também marcam presença os clichês deste tipo de jogos televisivos. Falamos de questões de cultura geral, tempos de resposta apertados e até os prémios monetários assim avultados. O máximo que se poderá ganhar são 110 mil libras, algo como 116.300 euros. Ramsay é muito conhecido pelo seu feitio, assim, não muito amistoso, e por isso mesmo, diz a própria BBC, decidiram pôr o seu programa fora do horário nobre, não fosse o cozinheiro soltar assim um daqueles seus desabafos mais acalorados. O primeiro episódio parece ter corrido bem, por isso pode ser que haja aí mais sucessos televisivos na carreira de Gordon.
Diogo, já viste alguma imagem desse concurso ou não?
Já vi sim. Posso dizer que ele não...
É mais ou menos ridículo que os concursos da Ellen DeGeneres?
Não é tão ridículo.
Não é tão ridículo. Okay, era só não é tão
tem boas provas, é mas os concorrentes gritam muito.
É pá, são sempre muito excitados. São sempre muito entusiasmados.
Sim, é tudo muito espetacular.
Isto se calhar tipo o Wipeout, que é bem giro.
Pois, olha, isso era engraçado.
Mas quer umas tartes, mas atiras quer umas tartes à cara neste coisa do Gordon Ramsay?
Infelizmente não, acho que isso era um ótimo serviço à televisão mundial, mas infelizmente não.
Ai, saudoso, nunca digas banzai. Vamos, Bruce Springsteen está no morno depois de um caso com a justiça, não é?
É verdade, no início deste mês soube-se que Bruce Springsteen teve um problema com as autoridades em novembro do ano passado, depois de ter sido mandado parar enquanto conduzia e dos polícias terem-no encontrado, alegadamente, alcoolizado atrás do volante. O boss foi formalmente acusado de três crimes: beber em espaço fechado, conduzir alcoolizado e condução negligente, mas esta quarta-feira soube-se que conseguiu escapar praticamente ileso a estas acusações.
Praticamente ileso? Como é que exatamente isso funciona?
Então, Springsteen declarou-se culpado da acusação menos grave de todas, a de beber em sítio fechado, que aparentemente isto de facto
em
é um crime
fechado.
Nos Estados Unidos.
Em
é verdade.
Sítio fechado.
Deve ser por causa da pandemia, não?
Talvez, é possível que seja.
Sim, talvez.
Mas eles são muito peculiares com estas leis do consumo.
E aquilo do saquinho e ter saquinho.
Sim, exatamente, na rua e tudo mais. Enfim, a verdade é que ele declarou-se
se
culpado.
Já se uma pessoa beber demais e ficar mal disposta, tem logo o saquinho. Logo é prático.
Tipo aqueles dos aviões, não é?
Dos aviões, exatamente, sim.
Mas a verdade é que ele alegou-se culpado deste crime e o tribunal acabou por retirar as outras duas acusações bem mais graves. O próprio advogado do músico disse ao New York Times que o seu cliente teve apenas de pagar uma multa de $540 a qualquer coisa como 450 euros. No meio de tudo isto, a pior consequência poderá ter sido uma outra mais indireta e que aconteceu aqui há umas semanas. Parece que a marca de automóveis Jeep retirou o anúncio que tinha o autor de Born in the USA como protagonista e que estava já pronta a ser exibido durante o Super Bowl. A decisão não deve ter ficado nada barata, de certeza, mas ainda assim acho que poupou-lhes o embaraço de ter um acusado de conduzir embriagado a tentar vender os seus carros.
É pior em venda de soneto.
Claro. Por acaso não acho. O Jeep, os nossos carros são tão seguros que até um bêbado pode conduzir.
Acho que sim. Eu pegava por aí.
Porque não?
Aliás, isto foi mesmo uma coisa inédita. O Bruce Springsteen nunca tinha feito publicidade e este foi o seu primeiro anúncio de sempre.
Nem nunca tinha bebido álcool, acho eu. Foi uma coincidência.
Caiu-lhe na fraqueza, então, não é?
Ele não está habituado a estas coisas.
Diogo, vamos fechar termómetro. Hoje no frio está Gwyneth Paltrow. Porquê?
É verdade, é verdade. Gwyneth Paltrow apanhou um raspanete por causa do Covid-19. O diretor médico do NHS, Stephen Powys, deu assim um puxão de orelhas ao de leve a Gwyneth Paltrow por causa dos conselhos que a atriz tem dado sobre como podemos debelar a infecção com Covid-19. O especialista disse à BBC que, da mesma forma que o vírus se espalha além fronteiras e se vai sofrendo mutações, também a desinformação acaba por seguir um caminho semelhante, daí ser necessário haver uma maior noção daquilo que se aconselha às pessoas. Ele chegou mesmo a dizer, e cito: nos últimos dias vi que Gwyneth Paltrow está infelizmente a sofrer os efeitos da Covid. Desejamos-lhe tudo bom, mas algumas das soluções que ela recomenda realmente não são as soluções que nós no NHS recomendaríamos.
Tenho medo de perguntar, mas que...
Pois é. Inalações com coisas com aromas esquisitos.
Velas.
Queres ver?
Mas que soluções peculiares são essas?
Então, Judite, já alguma vez ouviste falar de saunas de infravermelhos?
Não.
Pois eu também não, mas aparentemente a atriz faz uma sempre que pode, de manhã, e diz que isso faz bem à Covid-19.
Lá está.
Exato, exatamente. Este é um dos tais rituais que Gwyneth não dispensa para ultrapassar assim os efeitos mais chatos da infecção com a Covid-19, juntamente com uma dieta cetogénica à base de plantas, que envolve o jejum diário até às 11 da manhã. Foi tudo isto que levou Powys a dizer que a ciência séria, entre aspas, devia ser aplicada. Quem diria?
Estranho, muito estranho tudo isto, muito estranho. E fica por aqui esta história da Gwyneth Paltrow.
Por enquanto, não sei.
Vamos
quando é que ela vai sugerir outras mesinhas caseiras, não sei,
sim.
Vamos ver.
Jejum diário até às 11, já quase todos nós fazemos, não é? Aqui
sim,
nas manhãs
já lá vai, não é? Já foi ontem.
Faltamos agora à sauna de infravermelhos.
Eu, por acaso, acho sempre que vocês estão aí em estúdios cheios de bolos e cafés, tipo aqueles pequenos almoços da Rede Globo.
Ninguém se
tipo
lembra
polícia
disso.
Nos Estados Unidos.
Eu, nós não somos jornalistas de restaurantes, não é? Isso é para essas pessoas que escrevem sobre restaurantes. É que devem ter... Aliás, basta ver o Instagram desses jornalistas, está sempre cheio de comida, lá em casa e em todo lado. É uma alegria.
Bem, são pessoas de alimento.
São pessoas de alimento, sim. Diogo Lopes com o termómetro nesta manhã de quinta-feira. Bom resto de dia, Diogo. Um abraço.
Força, um abraço.
Já de seguida vamos ter o Lado Bom da Vida na Rádio Observador. Às quintas-feiras falamos de cinema. Porque é quinta-feira esta tarde também na Rádio Observador.